O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Aqui no Expresso 104,5, eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde pela 104,5 FM nas ondas do rádio e também pela internet, o fmg.br/rádio. E agora é hora de entrevista aqui no Expresso. O multiartista mineiro Francesco Napoli, membro das bandas Falcatrua e Carmen Fen e também do programa Tropofonia aqui da UFMG Educativa, apresenta hoje no Sesc Palladium seu novo trabalho com os poemas musicais, seu segundo álbum solo, Cavalo e Catarse. O show integra o projeto Salve o Compositor, que busca abrir espaço para a divulgação de novos autores de Minas Gerais. Para o novo disco, Napoli criou 8 fragmentos de canção baseado nos poemas do livro homônimo de Djamí Sesostri, pseudônimo do poeta e agitador cultural mineiro Vilmar Silva de Andrade, seu companheiro aqui do Tropofonia. E para saber mais sobre o Cavalo e Catarse, eu converso agora com Francesco Napoli. Boa tarde, Francesco.
Boa tarde, Sartoretto.
Tudo bem?
Prazer falar aí na nossa querida FMG.
Ah, beleza. Prata da casa aqui, né?
Exato.
Bem-vindo mais uma vez no Expresso. Bom.
Muito obrigado.
Para começar a nossa conversa, vamos explicar o que história é essa de fazer um disco baseado em poemas, é poesia sonora, segue a mesma linha do Pausa Para, como é que é isso?
Exatamente, Sartoretto. Foi uma continuação do Pausa Para, mas o mote inicial mesmo veio do livro do Djamí Sesostri, que é... O livro Cavalo e Catarse, que tem o mesmo título aí do disco. Ele me convidou para fazer um CD que viria encartado nesse livro. E eu, imbuído ali dos poemas, da verve bucólica desses poemas, pensei em fazer um elemento que... um conjunto de elementos sonoros que dialogasse ali com o livro dele. E o desafio começou ali. O livro foi lançado e, posteriormente, eu mesmo nem tive muito acesso a essa tiragem, que é uma editora carioca, e esse meu trabalho ficou meio que num limbo ali. E eu tive o desejo de fazer esse disco, apenas disso, independente da questão do livro, para que ele ganhasse esse lugar. E teve convite aqui do Sesc Palladium para o Salve o Compositor, que é um projeto excepcional aqui do Sesc, que realmente incentiva a produção, realmente faz com que as coisas aconteçam. E com essa possibilidade, então, eu consegui fazer o disco na sua versão material mesmo, né?
Francesco, então quer dizer que era para ter saído junto com o livro, mas não saiu. O livro já saiu, mas acabou que esse projeto do disco sair junto com o livro não rolou.
Não rolou, na verdade. Ah, tá. O disco saiu encartado no livro. O livro foi lançado por essa editora carioca e esse lançamento meio que ficou ali no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte.
Entendi, não circulou.
Também, mas a gente acabou não tendo tanto acesso a esse trabalho por conta da tiragem, que tem ali uma certa limitação. E também essas linguagens, elas têm os seus lugares, né, cara? Isso é muito curioso. Quando um trabalho musical está encartado num livro, ele tem um determinado modo de ser recebido. Né? Nas rádios, por exemplo, aquilo é um livro, não se trata de um disco. Eu queria que o meu trabalho, Cavalo e Catarse, chegasse como realmente um trabalho musical que ele é. Assim. Aí esse formato CD, que é um formato que já está até um tanto quanto obsoleto, mas ainda é necessário criar, né, esse objeto físico que é o CD. Né? Ele ainda tem essa... vamos dizer, esse lugar na nossa sociedade.
É um marco, é uma impressão ali do trabalho, né, digamos assim.
Exato, ele é uma espécie de efetivação, né, do trabalho.
Bom, e como que é produzir um disco a partir de poemas que já estão escritos, assim? Como é que é? Às vezes, muita gente às vezes faz a música antes de fazer a letra, como é que é fazer a música com a letra pronta?
Exato, Sartori, para mim isso é uma coisa muito confortável. Porque o meu processo criativo sempre partiu do texto, assim. Antes mesmo da questão musical, eu sempre lidei com o texto, com a palavra, para posteriormente chegar nas soluções musicais. Então, a minha música, o experimentalismo, assim, sempre esteve muito ligado a essa necessidade de respeitar a dinâmica do texto, o modo como o ritmo do texto é proposto pelo poeta, ou quando eu mesmo escrevo os textos e parto deles para criar as soluções musicais. E no caso do Cavalo, eu achei ali os textos que tinham uma certa musicalidade, que na minha concepção eram interessantes, assim, e desenvolvi eles a partir de fragmentos de canção. A ideia foi fazer algo que não fosse assim, convencional, no sentido de uma canção com parte A, parte B, refrão. Pensei em pegar realmente certos mantras, sequências de acordes assim, que ficam se repetindo, e reproduzir de alguma forma esse aspecto de fragmentação, de inacabamento que está no próprio livro do Djami. Então foi uma forma de eu conseguir dialogar em termos estéticos assim, com esse processo do Djami.
Uhum. E, bom, você falou aí sobre um pouco sobre a temática desse livro do Djami, né? Que era uma coisa meio bucólica. Quais são os temas que estão nesses poemas aí? Qual que é o sentimento que perpassa essas letras?
Exato. O Djami é um poeta que busca essa relação com a origem da palavra, pensando no contexto primitivo, assim, de vocalização. A poesia biossonora tem um pouco a ver com isso. E, em termos de tema, pensando assim, em contextos assim, da poesia dele, esse certo bucolismo está presente mesmo. São poemas que remetem à origem do próprio Djami, que é o Vale de Jequitinhonha, que é um ambiente, né, não urbano, assim, ligado à natureza. E, de certa forma, a própria palavra cavalo, associada aí à palavra catarse, causam esse estranhamento. Mas, quando a gente começa a refletir sobre esses conceitos, a gente vê que o cavalo, pensando nesse animal que tem uma origem selvagem, mas que participou ativamente do processo de cultura, né? A própria formação da cultura tem no cavalo um elemento assim, quase que é uma ponte, né? E a palavra catarse também, com todo esse sentido filosófico, aristotélico, pensando nessa ideia de relação entre natureza e cultura, a catarse estaria ali nesse lado selvagem que existe dentro de nós, seres culturais, e essa relação toda está presente no livro. Então o livro vai falar de pai, de mãe, de líquido amniótico, essa relação do poeta com a sua origem mais primeira e com a relação das palavras na sua condição mais primitiva, assim.
Uhum. Você falou em poesia biossonora. O que seria poesia biossonora?
Exato, esse é um conceito criado pelo Djami, inicialmente pelo Vilmar Silva, né? Mas o Vilmar Silva está adormecido e agora é o Djami que está
se manifestando.
E o Djami, ele desenvolve esse trabalho que é necessariamente pensar a poesia num contexto corporal, onde ela salta do livro, salta do seu suporte mais convencional, que é a escrita, e vem para a voz, para o corpo, para essa materialidade que é efêmera, que está associada ao tempo, que é, de certa forma, biológica ou vida mesmo, associada ao corpo, e é trazer a poesia para esse âmbito da vocalização sem cair naquele convencional recital, né, chegar num uhum. lugar que dialoga com a música, dialoga com o próprio teatro, com a performance. Então, de alguma forma, trazer a poesia para esse outro lugar que é o corpo e num diálogo com outras áreas. Assim. Essa é a proposta do Djami. E é um trabalho que eu e ele, a gente desenvolve há alguns anos. A tropofonia tem muito esse conceito também. Uhum. A tropofonia foi sempre inspirado nessa proposta de poesia biossonora. E esse disco também dialoga com essa estética, com essa proposta, sem dúvidas.
Uhum. Francisco, agora falando um pouquinho sobre a música, né? Já que a gente está falando de uma apresentação musical de um disco. Você falou aí que são sequências de acordes. Como que dá para descrever o som? É um som minimalista? Tem influência de quê?
Muito bom. Certamente é minimalista. Eu construí as canções com poucos acordes, poucas notas, pensando muito na palavra, numa coisa entre fala e canto. E a ideia é justamente essa sutileza, achar essas sutilezas aí. Tem um diálogo com o rock, sem dúvidas, com a música pop, sem dúvidas. Quando eu falo de fragmento de canção, eu estou pensando em canção no sentido mais amplo mesmo, né, o formato canção que está no pop, que está no rock, que está na música brasileira como um todo. É um disco de música brasileira, sem dúvidas. As melodias, elas dialogam ali com o Clube da Esquina, sim, não tem como não dizer que isso está no nosso sangue, né? Dialogam ali com elementos do rock, sim, a guitarra é o meu instrumento primeiro, e eu gosto de elementos que tem ruído misturado com música, anti-música com música, e é um disco que quem gosta de rock vai gostar, quem gosta de música pop vai também achar o seu lugar ali. E para hoje a gente vai fazer um pouquinho do Cavalo, vamos fazer o Cavalo inteiro, uma musiquinha só do Cavalo que não vai entrar, vamos executar o Cavalo aqui praticamente todo, e vamos tocar também algumas coisas do Pausa Para, que é o meu disco anterior, e vai ter até duas músicas do Carmen Fain, que no ensaio elas acabaram entrando inevitavelmente, já que estávamos todos ali, e o povo falou, gente, vamos tocar uma coisa do Carmen. E o Carmen é sempre delicioso de fazer.
E quem vai te acompanhar hoje na apresentação? Isso, o disco você gravou sozinho, né? Só com o Pablo, você e o Pablo que gravaram o disco. O Pablo gravou a bateria, você e os outros instrumentos. Mas hoje, quem vai estar no palco?
Exato, o Pablo Campos, que é o baterista do Carmen Fain também. O Pablo Campos é o baterista de quase todas as bandas autorais de Belo Horizonte, né? Basicamente. A gente até fala que a cena independente de BH, ela é a cena dependente do Pablito, né? Se ele machucar, a cena autoral tem uma pausa. Mas, na verdade, é o Pablo Campos, o Rafael Salles, que é o compositor também, que está tocando baixo comigo, um antigo parceiro. O Kim Gomes, guitarrista talentosíssimo, e essa é a banda base, que vai executar o Cavalo. Convidados, temos o W Slama, que é do Carmen Fain, a Camila Buzelin, que hoje está fazendo aqui várias funções, está jogando em várias posições, ela está assinando a luz, o cenário, o figurino, e ainda vai cantar. Ela está aqui, estou explorando ela hoje aqui, é o máximo. E teremos também Alex K, que é um guitarrista que vai fazer algumas faixas comigo, o Mamed, percussionista, e o Gleison RC, que é um outro baterista, que é do Pausa Para, e na hora de fazer o Pausa Para, a gente vai fazer uma alternância ali na bateria.
Legal. Francesco, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativo. Sucesso com mais esse lançamento.
Sartori, eu que agradeço. Abraço para todo mundo aí da rádio. E deixa um abraço para os ouvintes também.
Valeu. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Bom, eu conversei com o Francesco Napoli, ele é cantor, compositor, multiartista, né? Ele das bandas Falcatrua, Carmen Fain, trabalho solo e também apresentador da Tropofonia aqui na UFMG Educativa. A gente falou sobre o segundo trabalho solo dele, Cavalo e Catarse, que será apresentado hoje às 8 da noite no Sesc Palladium como parte do projeto Salve o Compositor. O endereço do Sesc Palladium é Rua Rio de Janeiro, número 1046. No centro. Para outras informações, acesse www.sescmg.com.br. sescmg.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.